Bom dia, vamos começar um encontro cultural onde nós vamos falar de alta cultura, sobre o teatro grego Édipo Rei e dando sequência, né, na trilogia tibetana Édipo em Colono e Antígona. A gente vai tentar fazer um resumo bem enxuto e tentar explicar um pouco dessa história, tentar ver aí por que que o Freud ele adulterou um símbolo de redenção, né, e transformou em um símbolo de culpa, um símbolo de intenção de dolo ao pai e à mãe, né, essas coisas. Então vamos basicamente explicar rapidamente o que é alta cultura. A alta cultura simplesmente ela traz para quem a apreende símbolos e entendimentos de outras vidas, para que você não ache que tudo que acontece com a sua vida, você é o primeiro a sentir e acha que isso é o fim do mundo, né? Quando um menino sofre bullying na escola e ele não tem mais as palavras para, né, aquela carga literária para descrever todo esse sentimento e tudo aquilo, ele acha que ele é o primeiro e único a sofrer bullying na escola e é o quê? Uma falta clara de alta cultura, uma falta clara de entendimento de que milhões de pessoas já passaram pelo mesmo sofrimento que ele e que ele é só mais um na multidão e que ele tem que entender aquilo e tentar resolver a situação dele. Então, a falta de alta cultura, a falta de entendimento de outras situações, de literatura, de coisas que as pessoas já passaram, traz esse comprometimento de caráter, né? De não entender quem a pessoa é, quem sou eu, né? Quem sou o eu, né? Então, basicamente, eu vou contar a história do Édipo Rei e a gente vai voltar nesses pontos depois da história. Tá bom. Édipo Rei começa com seu pai, né? Seu pai Laio, né? Em Tebas, onde ele estupra uma criança. Ele faz um ato pedófilo, muito errado aos olhos da cultura grega, né? Tinha uma ideia de que tinha um laissez-faire, mas mesmo um rei não podia fazer isso com qualquer criança, né? Não tinha essa ideia de que é laissez-faire, assim, todo mundo podia fazer o que quiser, né? Não tinha essa libertinagem, né, toda. Então o pai dessa criança coloca uma maldição na família de Laio, aonde o filho de Laio iria matar o pai e ficar com a mãe. Então Laio, ao conceber com sua esposa, né, o primeiro filho, ele basicamente, nesse filho, ele dá ordem a um serviçal de matar o filho. Só que o serviçal não consegue matar, porque é uma criança, né, um bebê. Ele corta, né, os tendões do pé, ele bate no pé, deixa o pé do menino, né, muito variado, inchado, todo machucado, e leva esse menino para uma outra cidade e deixa ele com uma família adotiva. O menino cresce nessa outra cidade e ele cresce com muito orgulho, com muita prepotência, né? Porque ele era adotado de uma família nessa outra cidade. Então ele se acha o bonitão da coisa. Então, numa briga de rua, alguém conta pra ele que ele é um bastardo, que ele basicamente que ele não é filho dos pais dele, e ele então vai consultar o oráculo, e o oráculo diz que no destino dele está marcado para ele matar o pai e casar com a mãe. Entendeu? E ele, não querendo fazer isso, ele, mesmo sendo um cara muito orgulhoso, muito cheio de né, inflado, assim, cheio de prepotência, ele não quer fazer isso com os pais que ele considera os pais atuais dele, os pais adotivos, né? Então, o que ele faz? Ele foge da cidade e vai em direção a outra cidade. Ele vai se distanciar do pai, né, que é adotivo, da outra cidade, e vai em direção a Tebas. Quando ele está em direção a Tebas, o pai genético dele, né, tá na estrada. Eles se encontram numa encruzilhada e, por um acidente de trânsito, digamos assim, Édipo acaba matando o pai e a comitiva. Sobra um da comitiva, um servo, né, da comitiva, que foge. Esse servo foge e o Édipo, então, né, depois de ter brigado na rua ali por causa de orgulho, ele vai e mata o pai. Ele nem sabia que era o pai, né? Ele não sabe que é o pai, então não tem a intenção de matar o pai. Matou o pai sem querer. Depois disso, ele vai, assim, sem querer, é uma briga de rua, né? Foi intencional de matar qualquer cidadão que tivesse ali, que não deixou passar na encruzilhada, né? Isso se dá pelo problema de caráter dele, e não por um problema de complexo de Édipo de Freud, né? Isso a gente tem que ter bem distinto, né? Então, na sequência, ele vai para Tebas. Tebas está sendo basicamente tomada por uma esfinge, né, causando ali muitos problemas para a cidade. Ele vem e decifra a esfinge. A esfinge pergunta para ele qual é o animal que anda de quatro patas de manhã, de duas patas de tarde, três patas de noite. Aí ele fala, é o ser humano, né, que engatinha quando bebê, é bípede, né, quando adulto, e tem uma bengala quando fica velho. Então tá. Nessa sequência, ao decifrar a esfinge e resolver um grande problema da cidade, é dado para ele a mão da rainha, que nesse caso é sua mãe. Ele não sabia. Ele fica com essa. Ele casa com essa esposa, né? E um dos grandes próximos mistérios e problemas a resolver é quem matou o rei anterior. Então, ele não sabia que o cara que ele tinha matado na estrada era o rei anterior. Então, ele começa uma grande pesquisa, uma grande campanha para achar quem foi o assassino. Então, basicamente, ele vai atrás e tudo. Então, bota muita gente para pesquisar e tudo. E aquele servo que sobrou do assassinato não queria contar, entendeu? Não queria contar, não queria. Aí, uma hora, ele pressiona o cara e fala que me conte tudo, e que a pessoa que matou o antigo rei sofra as penas de não sei o quê. Então, ele bota uma maldição nele mesmo sem saber, né? Bota uma outra maldição nele mesmo. Então, quando o servo vem e fala: "Fui eu que te tirei da cidade, te levei para outra cidade." Quando o servo vem e fala: "Eu tava nessa excursão onde você matou o seu pai, você é filho dele." Aí ele não acredita, né? Diz que isso é coisa do irmão da mulher dele, não sei o quê, né? Do tio dele. Só que ele não falou tio, né? Então, ele: "Não, isso é coisa de quem quer pegar o meu trono, não sei o quê." Depois que ele percebe que é verdade, aí ele entra em um complexo muito grande, porque já teve quatro filhos com a mulher, já passou um tempão, entendeu? É antigo, né? Uma das filhas, né, dele. E aí, o que que acontece? Ele, vendo todo esse caos, ele aceita a culpa, mesmo sem ter tido a intenção, né? Então, num momento, ele era o rei todo-poderoso de uma cidade de Tebas, de uma cidade super importante. No momento seguinte, ele se vê como alguém que cometeu incesto e matou o próprio pai, entendeu? Isso na Grécia era um crime muito hediondo, muito horrível. Então, ele assume a culpa, mesmo sem ter tido a intenção. Não foi a intenção dele de matar o pai para ficar com a mãe. E esse é um grande problema de Freud, né? Que a gente vai voltar depois. E ele assume a culpa e fura os olhos. Esse furar dos olhos tem aquela carga de sentimento, né, literária, né, de alta cultura, do símbolo, de que quando você para de ver a realidade, né, com os olhos, você começa a ver a sua própria alma, o seu próprio interior. Então, você começa a entender o ser humano, você começa a se entender e compreender como é a vida. Então, basicamente, a partir desse momento, ele consegue se entender melhor, ficar mais compreensivo de tudo isso, e essa é a pena que ele se auto-imputa, né? Ele se pune a si mesmo, né? Desculpa a redundância. Ele faz esse ato para se redimir. em relação a si mesmo. E ele sai da cidade com a filha dele de Antígona, vai para Colono, vai para outra cidade, aonde tem toda uma história dele já sábio, né? Que não queria sair dali e várias outras coisas acontecem, mas esses são os atos principais. E basicamente, quando ele está em Colono, a cidade fica com o reinado do tio dele. Os dois filhos dele, ele sem querer bota a maldição nos filhos: vocês vão acabar se matando, vocês estão brigando tanto. E os filhos dele, né, quando ele está em Colono, na história de Édipo em Colono e Antígona, eles nessa briga entre eles para ver quem fica com a cidade, né, com esse, não, eu faço a gestão um ano e o outro faz a gestão outro ano. Então eles acabam se matando, um filho e o outro, numa guerra. E Antígona é uma história muito legal da filha dele, né, que representa aí a sabedoria, que representa a ingenuidade e a falta de pecado, né, ou a pureza, né, representa a pureza nesse caso. Então a filha dele sai com ele da cidade, então ele vira um andarilho, vamos dizer assim, um pé rapado, vai viver numa outra cidade, sem as riquezas, sem o luxo. Então você vê, de um momento ele era um grande rei, e no momento seguinte ele vira um cego aos cuidados da filha, numa cidade que, entendeu? Numa outra cidade estrangeira, entendeu? Então você vê a mudança de paradigma, de modificação da vida de uma pessoa, né? Então aí ele, quando vai morrer, para terminar, né, Édipo em Colono ou Antígona, em algum desses dois textos, não lembro bem agora, ele, ao morrer, no seu enterro, Zeus desce do Olimpo e vem dizer que esse é um dos únicos seres humanos que poderia ser aceito ao Olimpo. Sua alma pode ficar no Olimpo, porque ele conseguiu uma santificação através das ações dele. Mesmo que o destino desse para ele dificuldades e coisas, né, deu coisas boas, depois tirou tudo e deixou ele na dificuldade, Zeus desce do Olimpo para a cerimônia de enterro e diz: esse é um homem digno, né? Esse é um dos finais, tem alguns finais, é bem convoluto aí, essa confusão aí um pouco de quantos finais tem essa história, né? Meio modificado durante a passagem do tempo, mas esse final para mim é o final mais importante, porque traz muito do que a moral cristã, né, tem para nos dizer sobre como o ser humano deve agir em relação a isso. Isso já estava intrínseco no ser humano, já nessa ideia de que a culpa foi dele de ter o pé inchado. O que é ter o pé inchado? É ter a alma inchada, é ser prepotente, não ter orgulho, né, ser uma pessoa muito orgulhosa, é não ter humildade, né, brigar na rua e matar 5 pessoas, isso aí é coisa de quem tem um ego muito grande, não sabe controlar os seus ímpetos e seus impulsos, né? Então isso é algo que já traz aí desde sempre. Então agora eu acabei de contar a história, eu vou passar para as conclusões simbólicas, né? Essas coisas do pé inchado, a santificação dele, a recuperação de assumir a responsabilidade pelo sacrifício pessoal, entendeu? Aceitar as responsabilidades pelos próprios atos, o que tornou quase um deus na visão de Zeus, né, que naquele caso era o chefe do Olimpo, né, para a visão grega, né, que eu gosto de chamar Zeus de entidade e não deus, porque deus é o nome de um só na nossa cultura. Então, para mim, modificaria isso, no meu entendimento. Então a gente tem toda essa leitura simbólica, por exemplo, da comparação do pecado original, né, com o pecado do pai dele, o Laio, que estupra uma criança e por isso recebe uma maldição, e que toda a família dele, né, morre uma geração seguinte, e, né, duas gerações, né, do Laio, tem o Édipo, que tem mais algumas filhas, meio filha, meio irmã, né, uma coisa assim muito doida. E aí acontece todo esse problema, né? Porque Antígona é irmã, é meia-irmã de Édipo e é filha dele também, entendeu? Então tem todo esse problema aí, né? Então tem toda essa conclusão simbólica. Por exemplo, Aquiles, não é que ele toma uma flechada na guerra, pode ter até acontecido fisicamente, isso não é a questão. A questão é que ele tinha a alma como a sua única fraqueza. A fraqueza de Aquiles não era o calcanhar físico, era a alma dele, porque o pé simboliza a alma na cultura grega. Então, Édipo significa pé inchado. E pé inchado é quem é muito orgulhoso, é quem é muito faz as coisas de uma forma muito prepotente, sem pensar nas consequências, essas coisas, né? Então, tem toda a discussão também simbólica do destino e do livre-arbítrio, né? Porque ele tinha a opção de escolher na encruzilhada. Olha a simbologia da encruzilhada, é o momento de decisão. Se você vai para esquerda, para direita, para frente. Então, o momento de decisão. O que você vai fazer da sua vida? Ele podia ter deixado o cara passar e ter seguido em frente, né? Não, então, por favor, passa na minha frente, já que você é prepotente, tão prepotente e tal, pode passar na minha frente, ao invés de chegar e brigar numa briga de trânsito e acabar matando 5. Entendeu? Então, né? É uma coisa muito, muito complicada isso daí. Então, o teatro grego, ele tem essa ideia de educar os governantes. Ele tem essa mentalidade de querer trazer para os governantes, com o simbolismo, com as histórias, a ideia de que um dia ele é rei, mas se no momento seguinte acontece um fato, ele pode virar um mendigo. E isso são coisas do destino. Que eu, pessoalmente, Augusto, né? Eu penso que o destino é o livre-arbítrio de Deus e dos anjos, tudo misturado, né? Eu suponho que seja isso. E que o nosso livre-arbítrio também está em jogo, também está no jogo, né? Dessa mistura de livre-arbítrios em geral, que geram os resultados, né? Um dia o cara é rei, o outro dia o cara é um mendigo sem olho, né? Entendeu? Sem visão. Então você vê toda essa amálgama de possibilidades e ações, elas estão convolutas ali, misturadas num só lugar, que é a realidade, né? Então você vê essa formação do caráter que traz um personagem tão importante quanto Édipo, e você vê aí o Freud, que ele pega esse personagem e dá para ele uma conotação de intenção. Então ele perde um personagem mitológico tão bom como do teatro, né, como Édipo, que não precisa acreditar se Édipo aconteceu ou não, foi um teatro, né? Mas a criação desse personagem, e Freud altera o sentido de um cara que tinha uma maldição, que resolve a maldição de uma forma a culpar-se a si mesmo pelos próprios atos, a assumir a responsabilidade, a virar homem, entendeu? E furar os olhos de uma forma, né? O símbolo de furar os olhos é um símbolo tão, tão grande. E Freud modifica isso para dar intenção e criar um complexo que não tinha no personagem Édipo. Então Freud altera nas consciências atuais, ele altera na formação do nosso imaginário atual, ele consegue alterar, entendeu? Você, quando vai formar o imaginário de uma criança, de um adolescente, mostrando para ele as coisas boas e as ruins, as características corretas das virtudes e dos vícios, né? Você tem que prestar atenção nessas coisas e mostrar para eles personagens que exemplificam ações, atitudes e características que formam o imaginário daquela criança, que formam o imaginário daquela pessoa, para que ela seja um ser humano melhor. Então isso edifica, educa, constrói e faz uma nação mais imponente, mais crescente, mais pujante, porque você tem pessoas que entendem o significado de ser bom de verdade. Você tem pessoas que entendem o significado de ser um ser humano adequado, correto, bom, servil e honesto, humilde, né? Então cada um desses personagens, quando você traz um personagem mau, que faz coisas erradas e que depois se redime e percebe a sua culpa e assume o seu erro, a sua desgraça, né? Assume a sua punição por causa disso, você tem todo um ensinamento que é passado a alguém. A pessoa que vê aquela característica no personagem e pensa, isso pode acontecer comigo, isso já aconteceu com outro, olha só. Então ele tem toda essa limpeza do seu consciente, do seu entendimento de mundo, que traz para ele um melhor caráter. Ele fica uma pessoa melhor por saber essa história. Eu indico vivamente que você leia, né, essas três peças de teatro. Vou tentar disponibilizar em algum lugar, né, não sei, um link para que você possa acessar o resumo feito pelo Munir Nasser, né, que é a inspiração desse tipo de áudio, o José Munir Nasser. Tem no Spotify, recomendo você acompanhar a aula dele de 4 horas, né? Embora o áudio não esteja muito bom, o conteúdo é sensacional. Ele abrange muito mais outros assuntos também, né? Ele abrange outros assuntos que não foram abordados aqui e ele traz muita, muita, muita alta cultura para a leitura. Porque o que que ele faz? O José Munir Nasser, basicamente, ele pega um livro. Ele pega o Otto Maria Carpo, ele pega os grandes críticos daquela obra, lê aquilo tudo e traz o que esses críticos pegam de simbolismo dessas obras e traz para aquela aula. Então, o que que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar esse material do José Munir Nasser, incluir coisas que eu percebi, né, que estão dentro dessa tradição de alta cultura, que estão inseridas nessa tradição de passar conhecimento. Trazer esse simbolismo de coisas que eu vi em outros lugares e trazer para você esse conhecimento para você poder adicionar isso ao seu caráter, à sua alma, à sua alta cultura, né? Pessoal e intransferível. Quer dizer, totalmente transferível, né? Quando você também pode passar isso para o próximo, pode passar esse conhecimento, mostrar esses textos e conversar sobre isso com pessoas, você se torna mais pleno. Como pessoa, você deixa de ser uma pessoa vazia, uma pessoa que fica fechada naquilo, né, numa vida do dia a dia. Você abre a sua cabeça para múltiplas possibilidades do que pode ser a história, do que pode ser a vida e ter mais ideias do que pode ser a sua vida, que afinal a gente tem que planejar para agir, né? E tendo mais material para poder planejar, melhor. Pode ser o resultado dessa vida. Então vamos voltar um pouco, né? A gente pode falar da relação aí, a gente já falou, né? Da culpa com ou sem intenção. Realmente aconteceu o incesto, né? No caso do Édipo, né? Realmente ele não teve a intenção de matar o pai, ele não teve a intenção de casar com a mãe, como Freud adultera isso no personagem por colocar o nome dele no personagem, nome do complexo de Édipo, o que é um problema muito sério para a cultura, como eu mostrei, pelo fato de que você está adulterando a formação do imaginário de jovens que podem escutar, ou pessoas, né, em geral, que escutam essa história e, né, e que não conseguem distinguir. E aí existe muito essa dúvida, né, de teve culpa, não teve culpa. Né? A palavra culpa, a palavra dolo, tem esse problema, né? Da pessoa, às vezes ela não entende direito o significado da palavra intenção, né? Que é o dolo, né? Mas a culpa, ele assumiu. As pessoas também não assumem as culpas das coisas que elas fazem, né? Dessas coisas. E é claro que não é para sair por aí furando o olho, né? Porque você cometeu um pecadinho, mas a ideia é o exagero tá aí para mostrar, né? Assumir a sua culpa, pedir desculpa, tentar refazer um erro e deixar as coisas em paz, né? O pecado original do pai, né? E a maldição que originou toda essa tragédia grega, né? A tragédia tá aí para trazer um medo para o estudante, como o José Munir Nasser falou, no áudio dele, que está no Spotify, recomendo vivamente. Então, trazer um medo para o telespectador, para o ouvinte, de que ele pode acontecer com ele, de que a história pode acontecer com ele, né? Então, basicamente, traz esses conceitos de que a pessoa, sabendo que isso já aconteceu com outros, ela vai se precaver para tentar não cometer os mesmos erros e ser uma pessoa melhor. Então é isso, é basicamente isso, né? É basicamente a mensagem que a história de Édipo Rei e Édipo em Colono quer passar é a santificação de Édipo. Ele começa com o pecado original do pai, né? O orgulho, e tenta fazer essa recuperação da ordem, né? Acabar com o caos e fazer aquele yin yang, né? Aquela ida e volta do caos e da ordem, né? Onde ele termina com a maldição. Mesmo sabendo que a filha vai sofrer, não sabendo, né? Mas mesmo no caso, a gente sabendo, né, que na história de Antígona ela também vai sofrer uma tragédia, né? Muito interessante. Depois vocês podem pesquisar também, a história é muito boa. E mesmo sabendo toda a história da morte dele e da santificação individual que ele teve em relação ao Deus da época, né, que era Zeus, né? Aos olhos de Zeus, ele se redime da sua culpa, né? Mesmo que tudo isso tenha sido, entre aspas, peças pregadas pelo destino, quem as fez, quem as produziu foi o próprio Édipo pelas suas ações. As suas ações demonstram que ele aceitou aquele destino, entre aspas, porque se ele não tivesse brigado naquela encruzilhada, o destino estaria errado, o oráculo não teria acertado as previsões dos fatos que se sucederam, entendeu? Porque a gente tem que discutir fatos e não palavras, né? Aconteceu incesto, sim ou não? Aconteceu, o fato aconteceu. Aconteceu a intenção de fazer isso? Não. Então é aí que o Freud realmente incorre em erro, né? Porque ele destrói o imaginário de um personagem tão importante para a formação de caráter de uma pessoa, né? Isso era uma das mensagens mais importantes que gostaria de trazer aqui, né? Deixa eu ver se existe alguma coisa aqui que a gente esqueceu de comentar, né? O pé inchado. Eu acho que basicamente a gente termina por aqui. Esse foi uma primeira tentativa aí de trazer um conteúdo diferente, um conteúdo que é mais rápido, mais enxuto do que as 4 horas de aula dessa aula do José Munir Nasser. Tentar trazer de uma forma dinâmica, bem mais rápido, para você gerar interesse, gerar engajamento, né? Aí já estamos chegando no minuto 30, estamos aí no 26, 27. Então, basicamente é bem rápido, é para você ter interesse, procurar a história, dar uma lida, entendeu? Se você quiser realmente a história inteira, tem os resumos aí muito interessantes do José Munir Nasser que você pode pegar no próprio Spotify, tem o PDF se você quiser ler. Se você quiser ter contato com essa história com mais detalhes, com poesia, sabe? É muito bem feita a obra. E traduzida, bem traduzida também. Então, você pode procurar e tal. A construção dramática. Então, tem muito mais detalhes que não dá para dar em 30 minutos. Mas eu quis trazer a mensagem rápida para que, se você tiver contato com esse áudio, você já pegue. Ok, simbologia, já apliquei na minha vida, já vou seguir adiante, entendeu? Já percebeu tudo isso que vem com essa amálgama. Não é só saber que pé inchado significa alma com muito orgulho, ou problema da alma, ou problema, né, interno da pessoa, mas é saber que, pô, tente ser menos orgulhoso, tente ser mais humilde, tente não brigar numa encruzilhada, mesmo que o cara tenha batido no seu carro, e não pega uma arma e não dá um tiro na cabeça dele, entendeu? Não sai por aí enfiando a espada em todo. Não é, é no sentido da raiva, do ódio, do autocontrole, né? É no sentido de você ter um autocontrole para tomar a melhor decisão no momento adequado, né? Então é isso. A formação de caráter, falamos de tudo isso, da educação dos governantes e também da própria população, porque agora a população tem que votar, né? Então, tem todo esse sentido de autocontrole e autodomínio. Muito obrigado. Eu espero que isso tenha deixado aí uma boa mensagem, que você possa ter curtido aí esses momentos de autocultura. Foram bem bem rápidos, mensagem bem bem diretas ao ponto, né? Porque eu acho que o mais importante dessas histórias é trazer o simbolismo para quem não enxerga. Às vezes a pessoa, só para concluir, as pessoas